Vamos continuar o estudo de Filipenses, agora capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua imagem, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
O irmão falou, ou foi falado,
no capítulo 1, nós vimos o motivo para viver Cristo na nossa vida, né? Capítulo 2, nós vimos o padrão, o modelo para vivermos, que é Cristo. E agora nós temos diante de nós esse alvo para viver, que também é Cristo. Pensando nesse versículo, capítulo 3, o apóstolo falando, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse alvo que nós temos para viver.
O versículo anterior ao 14, The apostle says,
o apóstolo diz,
one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth to those things that are before.
Uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
The Greek thought of the word is straining or stretching forth.
O pensamento no grego é pegando, segurando com firmeza no que no nosso alvo.
Our brother Pizzi has brought before us the 14th verse, which is the theme of this chapter.
O irmão Pizzi trouxe para nós o versículo 14, que é o tema deste capítulo.
The enemy of our souls, he doesn't want us to exert effort in the Christian pathway.
O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós tenhamos esforço na nossa caminhada cristã.
The Christian race is different than any other race.
A caminhada, a corrida cristã é diferente do que qualquer outra corrida.
In every race down here, there's a winner.
Em todas as corridas aqui, há vencedor.
But every believer can win this race.
Mas aqui, todos os que creem podem vencer esta corrida.
It's not a competition.
Não é uma competição.
When I was in grade school,
quando eu estava no ensino fundamental,
in the winter time, we would have a winter carnival.
No período de inverno, nós tínhamos carnaval.
We would take a week at school.
Nós tínhamos semana de férias.
And there would be lots of outdoor sports.
E tinham muitos esportes, práticas de esporte, fora de casa.
There was skiing competitions.
Tinham competição de esqui.
There was hockey competitions.
De hockey.
There were snowshoe competitions.
De tiro na neve.
You don't have much of that down here.
E eu acho que vocês não têm isso aqui no Brasil.
But I was in a competition.
Mas eu estava em uma competição.
It was a skating competition.
Era de skate.
And we were in a rink.
E a gente estava numa quadra.
And we had to do two laps around this rink.
E nós tínhamos que dar duas voltas nessa quadra.
It was a long time ago when I could skate.
É muito tempo atrás quando eu conseguia esquiar, usar de skate na neve.
Anyway, they blew the whistle and there was about 12 of us and we took off.
Então eles apitaram e era tempo da gente começar a corrida.
And back then I was really good at skating.
E naquela época eu era muito bom.
And I got way out to the front very early.
E eu comecei a me afastar deles bem na frente, bem cedo.
And I went around once.
E eu dei a primeira volta.
And when I got halfway around the second time,
e quando eu estava na metade da segunda volta,
I was so far ahead of everyone else,
eu estava tão distante de todos os outros.
I knew I could win this race.
E eu sabia que eu ia ganhar a corrida.
So I thought I would coast over the finish line.
E então eu pensei, eu vou só ir na banguela.
What I didn't realize is the person behind me was really exerting pressure.
Mas o que eu não percebi é que a pessoa que estava logo atrás de mim estava dando um gás bem, bem forte.
And I didn't see him coming.
E eu não vi ele chegando.
As we approached the finish line,
e quando a gente estava se aproximando da linha de chegada,
he got over in front of me.
Ele passou na minha frente.
You know, the enemy wants us to coast.
Você sabe, o inimigo quer que a gente só desça na banguela.
He doesn't want us to press towards the mark as we have here.
Ele não quer que a gente prossiga com firmeza em direção ao alvo, como nós vemos aqui.
He says to us, oh, we're saved.
Ele diz para nós, ah, nós já somos salvos.
You're believers.
Vocês são crentes.
Just coast.
Só vai na banguela.
No, let's not coast.
Mas não. Não desça na banguela.
Let's press towards the mark.
Vamos avançar com firmeza em direção ao nosso alvo.
Um ponto em comum. Uma palavra muito comum e recorrente que nós vemos na carta aos Filipenses é a questão da alegria, do regozijo, né? Inclusive, essa palavra é citada em todos os capítulos, né? No capítulo 1, versículo 4, Paulo diz, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então aqui Paulo menciona a alegria dele orando pelos irmãos em Filipos. Então ele está aqui demonstrando alegria, regozijo, para com os irmãos. No capítulo 2, no versículo 18, novamente ele fala sobre alegria e regozijo. Ele diz: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aqui Paulo cita a alegria e o regozijo que os filipenses deveriam ter com ele, Paulo. Então a alegria, o foco ali, a direção já era diferente. No capítulo 1, era Paulo se alegrando pelos filipenses. No capítulo 2, ele menciona os filipenses se alegrando por Paulo. Já no capítulo 3, ele começa no versículo 1 falando: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. E lá no capítulo 4, nós vamos ver isso na próxima reunião, com a permissão do Senhor, ele fala no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. E aqui ele repete, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Capítulo 3 e capítulo 4, a alegria é uma alegria no Senhor. Então, o foco que Paulo coloca nessa questão do regozijo, ele coloca de uma questão do regozijo, de uma alegria completa, uma alegria dele, Paulo, pelos filipenses, a alegria dos filipenses por Paulo, e finalmente, nos capítulos 3 e 4, ele menciona o regozijo no Senhor. E esse é um ponto interessante, irmãos. Aqui mesmo no capítulo 4, nós vamos ver, ele repete: rogo-vos. E ele fala: outra vez digo, regozijai-vos. Então, a alegria deve ser a marca, deve ser a nossa marca como irmãos em Cristo, né? Como cristãos, filhos de Deus. Quando nós olhamos para as nossas condições, para as nossas dificuldades, por todos os ataques que nós passamos, por todas as dificuldades da vida, nós só temos motivos para lamentar e não sorrir. Mas quando nós passamos a olhar para o nosso Senhor, e note que o Senhor Jesus, ele é a pessoa presente em todo o livro de Filipenses, em toda essa carta. Capítulo 1, ele é a nossa vida. Capítulo 2, ele é o nosso exemplo. Capítulo 3, ele é o nosso alvo. No capítulo 4, ele é o nosso poder. Ou seja, quando nós temos Cristo como objeto da nossa vida em todas as áreas, só nos resta uma coisa: nos alegrar nisso. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. A nossa alegria não é a alegria natural que as pessoas do mundo têm. A nossa alegria, ela é algo genuíno. Porque quem é a fonte da nossa alegria? O Senhor. O Senhor é a fonte da nossa alegria. E essa fonte dessa alegria se estende na comunhão que nós temos uns com os outros. Não é tão saboroso, irmãos, quando a gente tem a oportunidade de nos encontrar em conferências, reuniões especiais, ou até mesmo quando a gente passa uma semana cansativa de lutas, trabalhos, mas não é tão refrigerante, revigorante nós encontrarmos os santos no primeiro dia da semana? Não é um refrigério, não é algo gostoso, não é algo alegre? Né? Se já é alegre, isso é porque o Senhor, ele está entre nós. O Senhor, ele é tudo para nós. Ele é o nosso Senhor, ele é a nossa vida. Ele é o nosso poder, ele é o nosso tudo. E aí nós podemos expressar Cristo uns com os outros. De que maneira? Com alegria. Então a alegria, o regozijo, é a marca daqueles que foram salvos pelo Senhor. Então por isso que nós temos esse antigozo do que será na eternidade. Essa alegria de quando nós estamos juntos em comunhão, na presença do Senhor, é algo maravilhoso. Né? A gente esquece, não quer dizer que a gente não tem problemas. Nós continuamos com os nossos problemas, com os nossos desafios, mas nós somos até mesmo encorajados a prosseguir para o alvo, que é Cristo. Ah, eu estou passando por uma enfermidade, mas quando eu olho para o nosso alvo, para o meu alvo, eu me alegro, porque eu sei o fim que nos aguarda. Sabe? Essa leve e momentânea tribulação, ela não tem absolutamente nenhum valor pelo que nós vamos passar por toda a eternidade. Quando nós temos isso em mente, e quando nós não nos esquecemos disso, irmãos, nós expressamos essa alegria. Quando Cristo é o objeto da nossa fé, da nossa vida, da nossa esperança, nós exibimos a alegria que vem dele. Não é uma alegria artificial que vem nossa, uma alegria momentânea, mas é uma alegria que vem dele. E isso sim, irmãos, é uma característica de todos nós que somos filhos de Deus, que estamos reunidos ao nome do Senhor. Essa característica, a alegria, ela é algo que surge espontaneamente, né? E como já citei, quando a gente se junta, se revê, principalmente nos dias do Senhor. Então, que possamos, de fato, exibir essa característica em nossas vidas. Exibir essa característica. Sermos capazes de dar graças por absolutamente tudo. Por absolutamente tudo, nós podemos dar graças com confiança, mesmo em coisas que os outros possam nos julgar como malucos, né? Então, que a alegria do Senhor seja a característica em nosso viver, em nossos corações.
One of my trips to Brazil, on the way back home,
em uma das viagens que eu fiz ao Brasil, no meu caminho de volta para casa,
I had to change planes in one of the airports.
Eu tive que mudar de avião em um dos aeroportos.
And I had a tight schedule.
E eu tinha um cronograma bem apertado.
But I had to use the bathroom.
Mas eu tinha que ir ao banheiro.
So I was in the bathroom.
Então eu estava no banheiro.
I was finished my business and I was washing my hands.
Eu tinha terminado e estava ali lavando minhas mãos.
And there was a man next to me, he was also washing his hands.
E tinha um homem do meu lado que também estava lavando a mão.
There was a third person.
E então tinha uma terceira pessoa.
They had finished washing their hands.
Que ele tinha terminado de lavar as mãos.
And they were pulling the paper towels out of the dispenser.
E ele estava puxando as toalhas de papel do dispenser.
And when he pulled one out, a whole bunch of them landed on the floor.
E quando ele puxou um monte caiu no chão.
And he quoted,
e então ele citou,
the most quoted verse that we have in the scripture.
O versículo mais citado que nós temos na escritura.
It was this.
E foi este.
Oh my God.
Oh meu Deus.
How often do we hear that in a day?
Quantas vezes nós ouvimos isso durante o dia?
Well, these out, they just, it just came out automatically. Oh my God.
Ele, quando puxou, caiu no chão e automaticamente ele falou, oh meu Deus.
The man next to me,
o homem que estava do meu lado,
who I didn't know,
que eu não conhecia,
he sees this as an opportunity.
Ele viu isso como uma oportunidade.
He turns to me,
ele virou para mim,
the other man ran out.
E o outro homem foi embora.
But this man turns to me,
esse homem olhou para mim
and he said, I prefer to say, oh my Lord.
E ele disse para mim, eu prefiro dizer, oh meu Senhor.
And then he started to tell me why.
E ele começou a me dizer o porquê.
I said, oh, you're talking to a brother in Christ.
E aí eu falei, ah, você está falando com um irmão em Cristo.
Now, the reason I bring that up,
e a razão que eu trago isso para vocês,
notice verse 8.
Note o versículo 8.
Yea, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord.
Diz aqui, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
There's only four times we have that expression in the New Testament. Four people use that expression, my Lord.
E nós encontramos essa expressão quatro vezes no Novo Testamento, meu Senhor.
One of them is Elizabeth.
Uma delas é Isabel.
She's speaking with reference to Mary.
E ela está falando em referência a Maria.
And she talks to her about the mother of my Lord.
E ela diz que Maria era a mãe do meu Senhor.
Remember Thomas in John chapter 20?
Lembra de Tomé em João capítulo 20?
He says, my Lord and my God.
Ele fala, meu Senhor e meu Deus.
And Mary says it also in John 20.
E Maria também diz isso em capítulo 20, João 20.
My Lord.
Meu Senhor.
Well, we have it here.
Mas o que nós temos aqui,
and that's a good thing for us to consider.
É algo bom para nós considerarmos.
Is Christ Jesus our Lord?
Será que o Senhor Jesus é o nosso Senhor?
I'm not asking if he's our Savior.
Eu não estou perguntando se ele é nosso Salvador.
I'm not asking if we know him as our Savior.
Não estou perguntando se nós o conhecemos como nosso Salvador.
I'm asking, is he our Lord?
Eu estou perguntando, ele é o nosso Senhor?
Is he in control of every part of my life?
Ele está no controle de cada parte da minha vida?
You know, for the Apostle Paul,
para o apóstolo Paulo,
he was Christ Jesus, my Lord.
Ele era Cristo Jesus, meu Senhor.
And he brings before us in this chapter that object that he had before him.
E ele traz para nós neste capítulo o alvo que ele tinha diante dele.
And he was pressing toward the mark.
E ele estava pressionando em direção a este alvo.
He was not coasting.
Ele não estava descendo na banguela.
And as our brother was bringing before us, he was doing it with joy.
E como o nosso irmão trouxe para nós, ele estava fazendo isso com alegria.
Well, may this be a good example to all of us.
Que isso possa ser um bom exemplo para todos nós.
Christ Jesus, my Lord.
Cristo Jesus, meu Senhor. Tem uma passagem em Mateus capítulo 13, quando nós vemos falar sobre as parábolas do reino dos céus. Uma das parábolas sempre me chamou a atenção, que é a que está no versículo 44. Aqui diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa parábola, ela se refere ao Senhor Jesus, que encontra um tesouro num campo, né? E o tesouro somos nós. Aqui é o Senhor Jesus deixando tudo o que ele tinha em glória e comprando o campo por causa desse um tesouro, né, que ele sabia que tinha naquele campo. E nós pensando, né, tem um versículo em Coríntios que fala que sendo rico se fez pobre para que nós enriquecêssemos. O Senhor Jesus, ontem o irmão Pise na palavra falou, quanto mais nós entendemos a posição que ele estava em glória, quanto mais nós contemplamos quem ele é, mais nós vamos perceber o quanto ele teve que se humilhar para realizar a obra, né, que nós falamos tanto, a obra de redenção, a obra para agradar ao Pai. E se eu imagino, por exemplo, eu estou andando na rua e um mendigo vem e me pede alguma coisa. Isso é uma humilhação. Só que ele está numa posição que não tem muita glória nele, né? Ele está como um pedinte. Se eu vejo talvez um professor mendigando, eu penso, nossa, ele teve que se abaixar mais. Se eu, às vezes, contemplo um governador ou um presidente fazendo isso, numa posição, eu começo a perceber o quanto ele teve que se rebaixar. Então, quanto mais eu vou sabendo a posição que aquela pessoa estava, quanto mais eu conheço a posição que aquela pessoa estava antes, mais eu percebo o quanto ele foi humilhado, ele se abaixou. Então, quanto mais eu percebo a glória que o Senhor estava, mas eu vou entendendo o quanto que ele teve que se abaixar, né, e se humilhar para estar aqui conosco. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele vendeu tudo que tinha, ele abriu mão de toda a glória, todo o poder que ele tinha, estando no céu, para vir e comprar este campo por causa desse tesouro. O campo é o mundo, como a gente vê em outra parábola, e o tesouro aqui somos nós. Mas o que é mais interessante é o que ele fala no meio aqui, né? Ele fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem. Às vezes a gente pensa, né, que ser humilhado não é bom, nós não gostamos disso. E a gente pensa que o Senhor, quando ele teve que se humilhar, ele fez isso com tristeza, com pesar, e às vezes nós até contemplamos o Senhor com um rosto triste, como se ele estivesse fazendo isso por tristeza. Mas aqui na passagem diz que ele fez isso por gozo, pelo gozo que estava ali no coração dele de depois ter aquele tesouro que estava ali naquele campo. E como a gente tem visto aqui em Filipenses no capítulo 2, nós vimos na última reunião sobre Filipenses, que ele fala que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso está incluído
Né? Nós vemos aqui, como os irmãos já mencionaram, os passos de humilhação do Senhor, mas quando nós percebemos esses passos de humilhação, nós devemos ter em mente que o Senhor tomou esses passos não com tristeza, não com pesar, mas com gozo. E quando nós estivermos nessa mesma posição, devemos também fazer a mesma coisa, com gozo. Entender que nós estamos nos livrando dessas coisas com gozo, e devemos fazer com gozo. E isso, chegando ao nosso capítulo, no versículo 14, que ele fala, né, prossigo para o alvo. E o irmão usou o exemplo da corrida. Imagina uma pessoa fazendo uma corrida, carregando muito, muito peso nas costas, né? Uma mochila pesada, talvez várias coisas presas ao corpo. Ele não vai ter muito empenho nessa corrida, ele vai ser puxado para trás, porque ele não vai conseguir ter uma certa liberdade para usar toda a força que ele tem por estar carregando um peso. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E aqui, esse embaraço seria esses pesos, essas coisas que nos puxam para trás, que não permitem que a gente corra. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, aqui nós vemos uma distinção. Tem os pecados que nós devemos deixar, e às vezes a gente bate muito nessa tecla, né? Deixar o pecado. E, obviamente, devemos deixar a prática do pecado. Mas existem esses embaraços, esses pesos que nós carregamos, que muitas vezes nós não levamos em conta. E, meditando alguns dias atrás, a gente vê a passagem em Mateus 24, quando fala que o amor de muitos se esfriará, né? E às vezes eu ficava me perguntando, como que o amor das pessoas vai se esfriar? Será que vai ser uma coisa mística? Vai ser um estralar de dedos e as pessoas vão deixar de ter amor um pelos outros? E eu acho que não. Satanás tem trabalhado nisso na nossa vida, de forma que isso está acontecendo e nós não estamos percebendo. De tanto nós sermos expostos a certas coisas, nós vamos ficando insensíveis a coisas que deveriam nos chocar. Nós vemos cenas de violência, nós vemos cenas de guerra, hoje cenas sexuais, coisas que nós não deveríamos estar acostumados, né? Filmes de terror que as pessoas gostam muito, com coisas de magia e tudo aquilo, como se aquilo fosse algo normal. Nós assistimos e achamos aquilo normal. E às vezes a gente fala assim, ah não, mas eu assisto, aquilo nem me afeta. Nem passa batido. E eu acho que esse é o perigo. Não te afeta? Você está vendo uma cena de um crime, mesmo que seja ficção, e aquilo não te afeta? Por que não afeta? Porque nós fomos tão expostos que nossa consciência cauterizou. Aquilo já não chama mais atenção, né? Então, nós deveríamos nos despir dessas coisas, nos despojar desses embaraços, desses pesos que estão nos impedindo de prosseguir, de correr nesta corrida para o alvo, em direção ao alvo. E às vezes nós não levamos em conta isso. Nós simplesmente vamos colocando coisas em nós, atando pesos em nós, cauterizando a nossa mente, e depois a gente não entende por que que nós estamos desencorajados, por que que nós não conseguimos ler a palavra, por que que nós não conseguimos orar, por que que nós não queremos ir para a reunião. Nós não entendemos, mas é porque são tantos pesos que nós estamos carregando que é difícil eu ir à frente. Né? Então, que a gente tenha isso em mente. Ele é o nosso alvo. Se ele é o nosso alvo, eu vou me despedir de tudo aquilo que está me impedindo de chegar àquele alvo, que está me deixando lento nesta corrida, para que eu possa, de fato, chegar a ele e com gozo, com felicidade.
Ainda sobre a questão da alegria, do gozo, né? O irmão, no estudo que ele trouxe para nós, na reunião anterior, ele citou ali a questão do samaritano, né? Lucas capítulo 10, a parábola do samaritano. Eu queria ler só o versículo 34, Lucas 10, 34. Depois que o sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, veio o samaritano e ele veio até aquele homem que estava ali meio morto, né? Movido de compaixão, né? E olha o que ele fez no versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Note aqui que antes de levar este homem para a estalagem e continuar cuidando dele, ele prestou os primeiros socorros. Então, ele não estava desprevenido, esse samaritano. Ele tinha algo a oferecer àquele homem que estava naquela condição. No início do versículo 34 fala, atou-lhe as feridas. Ou seja, ele já vinha, de certa forma, preparado para lidar com esse tipo de situação. Agora, o que chama a atenção aqui é, deitando-lhes azeite e vinho. Isso é uma figura de alguém que tinha algo para oferecer. Ele ofereceu ali azeite e vinho. Figuradamente, o azeite ele é ligado à questão do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo. E o vinho é uma figura da alegria. Da alegria. Então, figuradamente, nós podemos aplicar aqui que este homem, esse samaritano, ofereceu àquele meio morto, inicialmente, o Espírito e a alegria. E é isso que nós também temos que ter para oferecer. A questão é, nós estamos falando de alegria, de regozijo, nós temos isso a oferecer às pessoas, a quem nós pregamos o evangelho, nós temos isso a oferecer aos nossos irmãos, nós temos isso, a azeite e vinho. Então, é algo para nós também meditarmos a respeito. E por fim, o irmão citou na expressão que foi usada, meu Senhor. Ele citou as vezes que essa expressão foi usada, e eu me lembrei daquela passagem em Êxodo, capítulo 21. No início da carta aos Filipenses, Paulo ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servo é uma palavra bonita para descrever um escravo, não é verdade? Às vezes a gente não tem a real dimensão, porque às vezes a palavra servo ela pode esconder o verdadeiro significado, que é um significado de servidão, de escravo, né? Então, em Êxodo capítulo 21, eu queria ler só uns versículos rapidamente aqui. 21, versículo 1 até o 6. Eu vou ler aqui. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Agora olha o versículo 5, irmãos. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. De fato, essa questão acerca dos escravos, né, e aqui mostra um escravo que, após 6 anos de serviços, ao 7º ele estava livre. Mas esse escravo, ele expressamente disse, eu amo meu senhor. E então ele teve a sua orelha furada, né, uma sovela, e ele serviu o seu senhor para sempre. Mas aqui está a diferença. Esse escravo, ele não estava servindo por imposição de lei, por imposição de regra, ele estava servindo ao seu senhor para sempre, porque ele amava o seu senhor e não queria sair livre. E de fato, quando nós vemos essa expressão na palavra, meu senhor, quando Paulo fala que é servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, ele é como se ele dissesse, não quero sair livre, eu amo o meu senhor e eu quero servi-lo para sempre. É essa a nossa condição, irmãos, essa é a nossa posição. É, nós dizemos, eu amo o meu Senhor, não quero sair livre, e serviremos ao Senhor para sempre. É só um ponto que me chamou a atenção quando o irmão fez a citação sobre essa questão.
Quer ler um versículo aqui em 2 Coríntios, irmãos? Capítulo 1, versículo 8. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim: porque não quero, irmãos meus, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós, mesmo que tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Esses nossos irmãos, passou esses aqui, como o irmão acabou de citar, não por força, mas por amor a Cristo, em fazer a vontade de Cristo. E eles não confiavam neles mesmos ou na carne, mas em Deus. Me lembro também de uma passagem em Atos, nós não vamos lá, que os apóstolos foram presos. E querendo eles, queria obrigar eles a não falar no nome de Cristo, não pregar a Cristo. Até eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que a homens. E então ali açoitaram e pelo aconselhamento, o medo do povo, deixaram ir. E eles saíram regozijando por padecer por Cristo. Semelhante como nós vimos no capítulo 1, versículo 29, que a nós está concedido não somente crer nele, mas padecer por ele, né? E o irmão trouxe algo muito importante para nós. Então o irmão citou que não tem a ver com a salvação. Acredito que todo cristão, ele é grato por o Senhor ter salvado. Acredito que com certeza sim. Mas outra coisa é nós colocarmos o Senhor como Senhor de nossas vidas, em todos os momentos, seja no sofrimento, aflição, qualquer circunstância, qualquer coisa que nós estivermos passando. É muito fácil ter o Senhor quando as coisas estão tudo bem. Mas se nós tivermos uma aflição tal que nem essa nós lemos aqui nessa porção de 2 Coríntios, ou como os apóstolos passou ali naquela ocasião, para que ele não pregasse a Cristo. Ou contra os nossos irmãos que na Ásia, na Índia e em tantas outras partes do mundo sofrem perseguição, mas eles têm um gozo imenso no Senhor. Nós vemos acredito que ali serve de exemplo e de encorajamento para nós, quando nós vemos algum vídeo, algum irmão posta deles lá, o gozo que eles têm no Senhor. Ainda que venha a circunstância, ainda que tenha toda perseguição, ele está ali firme. E eles não têm o que nós temos aqui. Eles têm o mínimo do mínimo. E eles estão cheios de gozo, tendo o Senhor como Senhor de suas vidas. E era o correto de nós todos também ser assim. Padecer pelo Senhor, ter gozo pela pessoa do Senhor e ocupar com sua palavra, sua doutrina e cuidar uns dos outros. Assim, nós vamos ser felizes em obedecer e em fazer toda a vontade do Senhor.
Eu também queria falar algo, compartilhar algo sobre obediência, lendo aqui o versículo 17 do nosso capítulo, que é o capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, onde diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Certamente, o apóstolo Paulo, nós vemos que ele foi obediente ao Senhor. E, pelo que, por tudo que ele passou, nós também sabemos. E ele passou, pelo que passou, por obediência ao Senhor. E alguém, uma vez, me falou que realmente há muita bênção em sempre obedecer ao Senhor. E que nós não podemos, de maneira nenhuma, por qualquer circunstância que seja, perder uma oportunidade de obedecer ao Senhor. Porque essa pessoa que falou isso para mim, já está com o Senhor, e ele citou esse versículo do Evangelho de João, João 14:21. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, ele falou com os olhos brilhando que valia muito a pena aproveitar todas as oportunidades de obedecer ao Senhor. Como já foi dito, muitos tiveram passados muito difíceis, né? E ele também teve, mas ele obedeceu. O Senhor o alcançou e hoje ele está com o Senhor, e por ele ter obedecido ao Senhor, eu sempre lembro de falar também que se eu não tivesse ouvido o que ele me disse nas duas vezes que eu o visitei, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Nós sabemos que o Senhor, ele sabe de todas as coisas e faz tudo conforme o conselho de sua vontade, né? Mas sabemos também que o Senhor usa as pessoas, e aqueles que obedecem, eles têm grande bênção.
Então, eu tenho uma pergunta.
It has to do with what our brother's just been bringing before us.
E tem a ver com o que o irmão acabou de trazer para nós.
Because I think I see this question in what the apostle Paul brings out here now.
Porque eu vejo essa pergunta sendo trazida no que o apóstolo Paulo traz agora.
We see three different states of soul.
Nós vemos três diferentes estados de alma aqui.
So in verse 15,
no versículo 15,
let us therefore as many as be perfect be thus minded.
Diz aqui, por isso todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo, sintamos o mesmo.
That's having the same mind as the apostle Paul.
Isso é ter a mesma mente do apóstolo Paulo.
That's pressing towards the mark.
É prosseguir para o alvo.
If I could put it this way, it's being all in.
E se eu posso dizer dessa forma, é estar completamente dentro.
Now,
agora,
he says at the end of verse 15, it says, if in anything ye be otherwise minded.
E, mas aqui no final do versículo 15 ele diz, e se sentis alguma coisa de outra maneira.
That's different than being thus minded.
Isso é diferente de você ter a mesma mente, ou sentir o mesmo.
I see that as being half in.
Eu acho que isso aqui está só metade dentro.
And then it says in verse 19.
Então diz no versículo 19.
It speaks of those who are earthly minded.
Fala daqueles que só pensam nas coisas terrenas.
It's those that are barely in or not in at all.
são aqueles que mal estão dentro ou sequer estão dentro de alguma forma.
So here's the question.
E então aqui vem a pergunta.
Are we all in?
Será que estamos completamente dentro?
Are we half in?
Será que estamos só metade dentro?
Or are we just barely in?
Ou será que estamos sequer um pouco dentro?
Very searching.
Isso é algo que deve nos sondar.
And it has to do with our walk.
E tem a ver com a nossa caminhada.
Verse 16 says, "Let us walk by the same rule."
Versículo 16 diz, andemos segundo a mesma regra.
Verse 17 says, "Mark them which walk."
E no versículo 17 diz, segundo o exemplo que tem, dizem nós pelo que assim andam.
And verse 18 speaks about those that are not walking at all.
E no versículo 18 fala aqueles que não estão andando de forma alguma.
Thus minded,
a mesma mente, o mesmo sentimento.
Otherwise minded,
com mente de outra forma.
Earthly minded,
e mentes terrenais.
All in,
está completamente dentro.
Half in,
está só metade.
Or barely in and not in at all.
Ou está sequer um pouco ou nem estar dentro.
It's a good question for us to ask ourselves.
Isso é uma boa pergunta para nós fazermos para nós mesmos.
Where am I at with regards to my personal walk with the Lord?
Como eu estou com a minha, na minha caminhada pessoal com o Senhor?
And where am I at regards to the assembly?
E onde eu estou com respeito à assembleia?
Am I all in with the assembly?
Será que eu estou completamente envolvido com a assembleia?
Am I just half in?
Será que eu só estou metade envolvido?
Or if I just come for the fun times?
Ou eu só apareço para os momentos de diversão?
Very searching thing.
Esse é algo que deve nos sondar.